jovempan.com.br. Boa tarde, está começando agora mais uma edição do Jornal de Esportes da Jovem Pan, hoje terça-feira, 16 de agosto de 2016. Todas as informações do Brasil, dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, de forma rápida e direta para você. Confira! Morre João Avelange no Rio de Janeiro aos 100 anos de idade. Ex-presidente do Santos, Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, o Laor, morre aos 73 anos em São Paulo. Brasil conquista medalha na canoagem. Clubes de São Paulo se reapresentam e se preparam para a rodada do Campeonato Brasileiro. Isso e muito mais você confere a partir de agora no Jornal de Esportes, que só está começando. Vai até meio-dia e meia. E na sequência, o Esporte em Discussão com Vanderlei Nogueira. Meio-dia e dois, vamos falar do futebol feminino no Rio de Janeiro, Jogos Olímpicos, Brasil e Suécia. Tem que passar, hein? Se não, a partir de agora é tudo jogo decisivo. Perdeu, volta pra casa, dança, pega a viola, coloca no saco e acaba a esperança. Vamos ao Rio de Janeiro, Rodrigo Viga tem mais informações das meninas do Brasil. Fala, Viga!
Muito bem, ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Daqui a pouco, aqui no Maracanã, Marta e companhia tentam levar o Brasil à final da Olimpíada de 2016. Promessa de jogo duro, complicado contra as suecas, embora tenhamos na memória aquela vitória fácil, 5-1 goleada sobre o time da Suécia no Engenhão na fase de classificação. Mas as suecas eliminaram as norte-americanas. Na fase de quarto de final, as americanas eram as favoritas ao ouro. O time da Hope Zica Solo, público chegando em grande peso, em grande número no estádio do Maracanã, incentivo total, de manhã tínhamos sol, mas o tempo está querendo dar uma virada. Quem não pode virar é a Suécia, o Brasil que tem que fazer o seu papel jogando em casa ao lado da torcida e com um time melhor do que as suecas, embora a nossa principal jogadora, Marta, jogue lá no futebol da Suécia, mais organizado, que remunera melhor os seus atletas. Marta, inclusive, vai falar aqui na Jovem Pan que não se deve imaginar um jogo fácil, tranquilo, como aquele da fase classificatória, e espera que a ida do Brasil à final, a possível medalha de ouro, dê de vez chances ao futebol feminino, que é sempre relegado ao quinto plano, não só aqui no país, mas também em boa parte do mundo. Vamos ouvir Marta falando inicialmente sobre o duelo e as arapucas.
É um novo jogo, né? Jogo de mata-mata. Aquele jogo foi um jogo de grupo, ainda estava numa possível classificação, então é lógico que a postura é diferente. Amanhã é matar ou morrer, então sem dúvida será um jogo bem diferente do que foi quando a gente ganhou de 5-1. E a gente tem que pensar que a gente tem que fazer tudo de novo, porque o placar que a gente fez no jogo contra elas não vai valer se a gente não fizer amanhã. Não, se a gente sabe disso, por que vai cair numa armadilha? É igual o rato saber que tem uma armadilha ali e vai mesmo assim, né? Então a gente tem que evitar isso, a gente tem que pensar que é um novo jogo, a gente tem que construir novamente o resultado para que a gente possa seguir na competição e chegar na final e brigar pelo tão sonhado ouro.
Então a Marta, nesta quarta-feira, será a vez dos meninos aqui no Maracanã contra a seleção de Honduras. Nesta terça-feira, todos já sabem, noticiamos ainda no Jornal da Manhã, morreu João Avelange, ex-presidente da FIFA, ex-membro de honra do Comitê Olímpico Internacional, 100 anos de idade, problemas pulmonares, estava internado com a saúde muito frágil, muito debilitada desde o início desta década. Faleceu de problemas pulmonares. Um dos últimos contatos que eu tive com o Avelange, ele deu a sua declaração, deu a seguinte declaração ao microfone da Jovem Pan, ao falar sobre o legado que o esportista Jean-Marie Fauchin Godofriet Avelange gostaria de deixar ao mundo do esporte.
O que eu pediria à minha juventude é se dedicar ao esporte como eu fiz. Me dediquei ao esporte, à minha família e aos meus negócios. Eu penso que isso é um exemplo, se ele pode ser seguido. É o que eu desejo para a minha juventude. O que é outro aspecto que eu desejo para a minha juventude, com respeito ao desporto, é que eles se dediquem, não fumem, não bebam, respeitem as considerações dos administradores, dos técnicos, para poderem oferecer ao mundo, como representantes do Brasil, um espelho desta nação. Esta nação que está se demonstrando ao mundo o seu valor, primeiro administrativo, segundo de cultura, terceiro de raças, em que vivemos todos juntos com felicidade, isso não ocorre em muitos lugares do mundo. Portanto, esta juventude, se eu pude ser um exemplo, eu gostaria que ela se situasse e fizesse todo o possível para que esta obra que procuramos criar para a nossa nação, ela não tenha um hiato. Ela seja uma sequência até o fim dos meus dias e também até quando esta nação puder demonstrar a sua capacidade e valor pelo esporte e pela sua juventude.
Para fechar, prevaleceu o bom senso dentro da CBF. Em princípio, a entidade pretendia divulgar a lista dos 22, 23 convocados para os duelos contra Equador e Colômbia nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 nesta segunda-feira. Os nomes dos brasileiros que jogam lá fora já foram encaminhados à FIFA, mas a lista efetivamente, com os 23 nomes do Tite, a primeira, a gente nunca esquece, né, Tite? Sai na segunda-feira da semana que vem. São informações da Olimpíada, do mundo do futebol e do esporte aqui na Jovem Pan do Rio. Rodrigo Viga.
12:08, muito obrigado pelas informações, Viga. E o Vanderlei Nogueira está aqui para falar mais da morte de João Avelange aos 100 anos de idade no Rio de Janeiro, a repercussão disso pelo mundo. Diga lá, Vanderlei, boa tarde.
Boa tarde, Márcio Espímpulo. O New York Times diz: João Avelange, cujo mandato de 2 décadas na presidência da FIFA transformou o futebol em um negócio milionário e precedeu a corrupção que prejudicou a sua imagem, morreu aos 100 anos de idade. Le Monde, na França, presidente da FIFA por um quarto de século, brasileiro João Avelange morre no Rio de Janeiro, que recebe atualmente os Jogos Olímpicos. Gazeta dello Sport: hospitalizado há mais de um mês por pneumonia, o histórico dirigente brasileiro não sobreviveu. Foi o número um do futebol mundial por 24 anos e, em 2013, renunciou ao cargo de presidente honorário devido a acusações de corrupção. Marca, da Espanha: João Avelange estava internado desde julho por problemas pulmonares. Presidente da FIFA de 1974 a 1998, o brasileiro foi um dos articuladores da escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Olé, da Argentina: o ex-presidente da FIFA faleceu aos 100 anos por doença pulmonar. O brasileiro esteve à frente da FIFA por 24 anos e, recentemente, sua figura se viu manchada por acusações de corrupção. E a BBC diz o seguinte: ex-presidente da FIFA, João Avelange, morre aos 100 anos de idade. O brasileiro foi o antecessor de Josep Blatter entre 1974 e 1998.
Muito obrigado, Vanderlei. 12:10, esse é o Jornal de Esportes pela Jovem Pan. E como será a terça-feira no Rio de Janeiro nos Jogos Olímpicos? Fausto Favara.
1:05 da tarde até as 3:20, teremos brasileiros na vela. Polo aquático, 3:10 da tarde. Quartas de final no masculino, Brasil e Croácia. Levantamento de peso acima de 105 quilos no masculino, 3:30 da tarde. Fernando Reis. Ginástica artística, barra fixa masculino, final, 3:34 da tarde, Francisco Barreto Júnior. Vôlei de praia no feminino, Thalita e Larissa, semifinal 16h. Masculino, semifinal também, 17h, Alisson e Bruno do Brasil. À noite, 19h, peso leve 60 quilos, masculino, final de boxe, Robson Donato, Conceição do Brasil. Atletismo, teremos 110 metros com barreira no masculino, 20h, João Vitor de Oliveira. Salto em distância no feminino, classificação, 19h05, Keila Costa e Eliane Martins, 400 metros com barreiras no masculino, semifinais. Maal Sugimates, bateria 2, 9h35. No vôlei, quartas de final no feminino, 10h15, Brasil e China. E no vôlei feminino, 23h59. Decisão para as meninas do Brasil, semifinal do feminino do vôlei, Agatha e Bárbara Seixas. Esta é a agenda olímpica deste dia 16 de agosto de 2016.
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Jornal de Esportes.
Meio-dia 12, vamos falar do Corinthians. Tomou a pancada no final de semana do Grêmio e agora vai ter que buscar a reabilitação, porque já tem muita gente pegando no pé do Cristóvão. Tá tudo indo pra conta dele, hein? O que você tem do Corinthians pra gente, André Ranieri? Boa tarde.
É isso mesmo. Fala, Espímpolo. Boa tarde a você. Boa tarde, ouvinte do Jornal de Esportes da Jovem Pan. Semana começou quente no Corinthians, né? Ontem teve protesto no Parque São Jorge. Torcedores do Corinthians foram até o Parque São Jorge e protestaram principalmente contra o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, também o diretor adjunto de futebol, o Eduardo Ferreira, contra alguns jogadores, casos do Elias e também do André, né? Os dois jogadores mais criticados pela torcida, e também pediram, praticamente exigiram um atacante no Corinthians. E daqui a pouquinho, né, o Corinthians se reapresenta, vai dar para sentir como que está o ambiente depois desse protesto nesta segunda-feira na parte da noite, né, no Parque São Jorge. Quem falou nas últimas horas no Corinthians, Espímpolo, foi o Fagner, lateral direito, né? O Corinthians caiu bastante, saiu do G4 do Campeonato Brasileiro, nesse momento é o quinto colocado, depois dessa derrota para o Grêmio por 3-0 em Porto Alegre, mas o Fagner garantiu que o Corinthians ainda está na briga.
A gente está ali na briga, eu acho que agora é o momento de ter tranquilidade, corrigir alguns erros, né, que ficaram evidentes nesse jogo, para que a gente, no próximo jogo em casa, consiga uma vitória importante, para que a gente ainda fique ali em cima na briga pelo G4. Né? Então, a gente tem que ter um pouco de tranquilidade agora e trabalhar, só trabalhando que a gente vai sair dessa situação, mas é nessas horas que a gente vê, né, o verdadeiro vencedor, que ele tem que ter a humildade de admitir que errou algumas coisas e corrigi-los para que não aconteça mais.
Esse Fagner, lateral direito do Corinthians, havia uma expectativa muito grande que ele fosse convocado, né, pelo técnico Tite para os dois próximos jogos das eliminatórias, que a convocação aconteceria nessa segunda-feira, mas foi adiada. Outro personagem corintiano que falou nas últimas horas foi Giovanni Augusto. Ele chegou como uma esperança muito grande da comissão técnica, mas não vem jogando bem, inclusive praticamente em todas as partidas ele vem sendo substituído pelo técnico Cristóvão Borges. Na maioria das vezes ele é substituído pelo Guilherme, né, uma espécie de reserva imediato dele. O Giovanni Augusto falou sobre sair no segundo tempo em praticamente todas as partidas do Corinthians.
Faz parte do jogo, né? A substituição ali, até porque ele entende que precisa melhorar o time. E eu vejo isso, cara, como uma motivação para que eu possa melhorar cada vez mais. Porque se ele está me tirando, é porque está faltando eu jogar um pouco mais, isso é verdade, né? E fico tranquilo, porque eu tenho confiança em todo mundo, tenho confiança dele. Quanto a mim, eu só tenho que trabalhar para que eu possa novamente retornar a confiança no jogo para fazer bons jogos. Eu acho que valeu a pena a luta, a dedicação de todo mundo, e que a gente possa agora ver o que a gente fez de errado para corrigir.
E em meio aos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016, o técnico Micali convocou a seleção sub-20 do Brasil para dois amistosos contra a Inglaterra que acontecem em setembro. E dois jogadores do Corinthians foram chamados, né? O Guilherme Arana, lateral esquerdo, e também o Maicon, volante, que está emprestado à Ponte Preta. Corinthians, que volta a treinar daqui a pouquinho, 5:30 da tarde, inicia a preparação para o jogo contra o Vitória na segunda-feira na Arena em Itaquera. Elias volta de suspensão e estará à disposição do Cristóvão Borges, e alguns jogadores também estão próximos de serem liberados pelo departamento médico. Os principais deles, o Pedro Henrique, zagueiro, né, que vinha muito bem no Corinthians até se machucar, sofreu uma lesão muscular, e também tem o Bruno Paulo, atacante do Audax, que foi bem no Campeonato Paulista, mas que vem convivendo com muitas lesões e, por enquanto, ainda não foi relacionado para nenhuma partida no Corinthians desde que chegou. Espímpulo.
Valeu, André. Sorte aí o Corinthians nessa sequência, porque a coisa tá feia lá para os lados do Parque Ecológico do Tietê. Meio-dia e 17. Hoje começa a história do Ricardo Gomes, capítulo 2, a volta ao São Paulo Futebol Clube. E vai jogar contra o Internacional no domingo, time que praticamente sacramentou a saída dele, a demissão dele em 2010. Mais informações do São Paulo, Zeca Cardoso.
Boa tarde, Márcio Espímpulo. Boa tarde também ao ouvinte deste Jornal de Esportes. O São Paulo apresenta hoje o seu novo técnico, Ricardo Gomes. Comanda a atividade lá no CCT da Barra Funda às 15 horas, 3 da tarde, o primeiro contato de Ricardo Gomes com os jogadores, e logo depois vai para a entrevista coletiva, vai ser apresentado de forma formal, vamos dizer assim, aos jornalistas e à torcida do São Paulo, é claro. Essa será a segunda passagem de Ricardo Gomes no clube. Ele dirigiu o São Paulo pela primeira vez entre junho de 2009 e junho de 2010, foram 73 jogos, 38 vitórias, 15 empates e 20 derrotas. Um aproveitamento de 59% dos pontos. No Campeonato Brasileiro de 2009, o São Paulo reagiu. O São Paulo, quando o Ricardo Gomes chegou, era o 16º colocado e o Ricardo Gomes terminou com o time na zona da Libertadores, conquistou 62,3% dos pontos, quase levando o São Paulo à Libertadores da América. Agora, o São Paulo tem uma situação complicada também na tabela. É o 11º colocado, 26 pontos, está apenas 5 pontinhos da zona do rebaixamento. O Ricardo Gomes vai ter muito trabalho com este São Paulo. E já começa com uma pedreira. O São Paulo enfrenta no próximo final de semana, no domingo, 4 da tarde, o Internacional de Porto Alegre, lá no Beira-Rio. O Inter vive uma situação delicadíssima. Não vence há 12 jogos. São 9 derrotas e 3 empates. Trocou de treinador. A estreia do Celso Rotti foi ontem e o time perdeu fora de casa para a Chapecoense por 1-0. Então, São Paulo, com o Ricardo Gomes, já tem uma missão dificílima. O que muita gente está contando agora é com o Ricardo Gomes lapidando a nova joia tricolor, Lianco, zagueiro que optou por defender a seleção brasileira, ele que já defendeu a seleção da Sérvia pelo parentesco do seu avô, né? O seu avô é iugoslavo e o Lianco chegou a defender a sub-20 da Sérvia. Então, o Lianco optou agora pela seleção brasileira. Muita gente contando com essa lapidação do Ricardo Gomes, ele que subiu o Dante no Juventude lá em 2002. O Dante que joga hoje no futebol alemão, já esteve na seleção brasileira. Ele que lapidou e transformou o Dedé num mito no Vasco da Gama. Agora ele tem essa missão importante para fazer isso com o Lianco, nova joia do São Paulo. Então, Ricardo Gomes será apresentado hoje à torcida do São Paulo, à imprensa, treina às 15 horas e logo depois vai a entrevista coletiva. Tá certo, Espímpulo?
Tá combinado, Zeca. Ricardo Gomes hoje apresentação no São Paulo. Meio-dia e 21, vamos falar do Santos. Rafael Tebas.
Muito boa tarde ao ouvinte da PAN, esse Jornal de Esportes. O dia amanheceu mais triste na Vila Belmiro com a informação, a notícia da morte do ex-presidente do Santos, Luiz Álvaro de Oliveira, o Laor. Ele morreu aos 73 anos em São Paulo, estava internado no Hospital Albert Einstein e a causa da morte não foi revelada. Ele era empresário, presidiu o Santos de 2009 até 2014 e fez parte do conselho do clube por 17 anos. Então, realmente uma informação bastante triste nessa manhã de terça-feira. Agora, voltando ao futebol, o Santos enfrenta o Coritiba no próximo domingo, jogo no Couto Pereira. O Santos faz uma ótima campanha até aqui, é o segundo colocado, está só a 3 pontinhos do Palmeiras na tábua de classificação do Campeonato Brasileiro. A grande preocupação nessa semana com as possíveis saídas, todos os jogadores, muitos jogadores, Zeca, Thiago Maia, Gabriel, Gabigol, têm propostas e sondagens do futebol europeu. O Chelsea da Inglaterra deve oferecer, por exemplo, 15 milhões de euros, cerca de 62 milhões de reais ao garoto Thiago Maia. O Santos detém 70% dos direitos econômicos do jogador. No caso de Gabriel Gabigol, são 4 propostas oficiais e uma sondagem. Vamos então às propostas. Atlético de Madrid da Espanha ofereceu 90 milhões de reais. Inter de Milão da Itália também ofereceu 90 milhões de reais. Juventus ofereceu 72 milhões de reais e o Leicester da Inglaterra ofereceu 94 milhões de reais. São as 4 propostas oficiais ao atacante Gabriel Gabigol. Além disso, o Manchester United da Inglaterra deve fazer uma proposta oficial nos próximos dias. Já fez as sondagens pelo atacante Gabriel Gabigol.
Valeu, Tebas! O Santos joga contra o Coritiba e todos os detalhes do Peixe com o Rafael Tebas. Meio-dia e 22.
Jornal de Esportes.
Na hora de dar remédio para a gripe, quem é mãe sempre passa por isso.
É só tomar com água.
Eca!
Fácil de engolir.
Não quero.
Não é tão amargo.
É ruim.
Fecha o olho e abre a boca, vai.
Ah, mas eu não quero.
Acabou a dificuldade de dar antigripal para seu filho. Chegou o Benegripe Multi, que é líquido, tem sabor de frutas vermelhas e é ideal para crianças a partir dos 2 anos.
Ah, agora sim!
É gripe? Benegripe Multi.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Faça já sua inscrição para a Feira Guia do Estudante, a direção certa para encontrar sua carreira. Estandes das principais universidades do país, palestras sobre profissões, testes de orientação vocacional e mais, simulados, jogos, debates e ainda a participação de Carol Barcelos, Cristian Figueiredo, Léo Bach e Foquinha. De 26 a 28 de agosto, no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte. Inscreva-se já no site, é grátis. feiraguiadoestudante.com.br.
Meio-dia 23, o Fausto Favara vai fazer um apanhado do que aconteceu na Olimpíada nessas últimas horas. Fala, Fausto!
Amigos da Jovem Pan, nesta manhã olímpica, pintou medalha de prata na canoagem, canoa individual. Isaquias Queiroz dos Santos conquistou a medalha de prata, a primeira medalha em canoagem para o Brasil. Infelizmente, no atletismo, Fabiana Murer foi eliminada no salto com vara feminino. E o handebol, uma das promessas de medalha de ouro até para o Brasil, acabou sendo eliminado para a Holanda por 32 a 23. As holandesas bateram a seleção feminina de handebol nas quartas de final. Uma pena. Falamos da agenda olímpica que tivemos nesta manhã do dia 16 de agosto de 2016.
Jornal de Esportes.
Em entrevista na Argentina, Paton Balsa diz que caso não possa contar com Higuaín, o atacante Lucas Prato, do Atlético Mineiro, deverá ser convocado. Com lesão no joelho, o goleiro Fábio fica fora do time do Cruzeiro e só voltará no ano que vem. Meio-dia 25, o líder do campeonato, Fred Júnior. Boa tarde, Fred.
Boa tarde, Espímpolo, ouvintes da PAN. Palmeiras está de folga nessa terça-feira. Retornou ontem de Curitiba, depois da boa vitória sobre o Atlético Paranaense por 1-0 fora de casa, algo que não acontecia há 8 anos. E o time volta aos treinamentos nesta quarta-feira. Vamos ouvir aqui o zagueiro Vitor Hugo. Foi importante, foi o gol do Vitor Hugo que deu a vitória ao Palmeiras no último domingo. O que fazer para não perder a liderança, como aconteceu no primeiro turno? Vitor Hugo, sabe, o Palmeiras liderou o campeonato já por 11 rodadas, mas em algum momento já perdeu a liderança para o time do Santos. Vamos ouvir Vitor Hugo.
Ah, cara, agora a gente sabe, né, tá acabando já, falta 18 jogos agora pra acabar, é manter a pegada, cara, manter a pegada, acreditar no que o professor pede, né, acreditar no que ele diz e manter firme, tentar evitar alguns erros bobos que aconteceram no passado e manter firme aí que eu acho que vai dar certo, cara, se Deus quiser.
Importante a presença do Vitor Hugo não só na defesa, ele é titular absoluto da zaga, mas importante nos gols de cabeça, ele fala sobre isso.
Ah, cara, posicionamento, a ajuda dos companheiros também, que nem eu falei com o Thiago pra ele me dar uma mão e a gente conversou, depois eu falei, me dá uma mão, o que eu vou fazer o gol agora? Depois lá na hora da comemoração eu até falei, eu falei que eu ia fazer, foi da hora, cara. Eu acho que é o posicionamento e é também o tempo de bola, a batida também que tem que ser bem feita, né? O Dudu bateu muito bem a bola lá, eu consegui pegar ela no ponto alto e consegui fazer o gol, é legal isso aí.
Chegar à marca de 100 jogos, o Vitor Hugo vai chegar com a camisa do Palmeiras, o primeiro clube que ele chega com essa marca de 100 jogos vai ser o Vitor Hugo com a camisa palmeirense, ele fala sobre isso aqui na Pan.
Então, rapaz, 100 jogos, imagina, olha o tanto. É, 100 jogos é muita coisa, cara, eu fico muito feliz, muito lisonjeado, muito, muito grato mesmo ao Palmeiras pela oportunidade de estar completando tantos jogos assim, espero estar no próximo jogo, né? Pra concretizar mesmo essa marca, e eu tô muito feliz, cara, tô muito feliz aqui, o torcedor tá apoiando demais, ontem no aquecimento, gritando meu nome, eu fiquei doido, cara, falei, ah não, hoje é meu dia, na minha cidade natal ainda, que eu nasci em Curitiba, né, aí, nossa, ter o apoio de todo mundo foi importantíssimo. E ontem, nós falando em torcida, ontem a torcida fez um espetáculo lá em Cana. Paredão verde mesmo, que nem eu vi no Instagram algumas postagens.
É o Paredão Verde, o Vitor Hugo, e ele fala da proposta. Ele tem uma proposta do exterior, meio balançado, proposta da Itália. E o companheiro de zaga, já que ele já teve como dupla o Edu Dracena, o Mina, o colombiano, e agora o Thiago Martins, ele fala sobre isso.
Foi, rapaz, fiquei sabendo dessa proposta aí, mas eu falei, deixei com o pessoal de fora aqui, meus empresários e o pessoal da direção ali que tomasse conta disso, que eu queria só estar ligado aqui dentro, queria estar ligado aqui no Palmeiras, e foi isso que aconteceu, eles chegaram num acordo lá, foi bom, acho que foi bom para todos os lados, e o importante é a gente estar aí, continuar aí firme na pegada aí, que se Deus quiser as coisas vão acontecer da melhor maneira possível até o final do ano. E a troca de companheiros é interessante, né? Troca, e eu tô sempre ali. Graças a Deus, cara. É um reconhecimento pelo meu trabalho, mas todo mundo tem qualidade, cara. Quem entrar, eu sei que vai dar conta do recado e vai ajudar muita gente.
Esse é o Vitor Hugo. Palmeiras para o jogo contra a equipe da Ponte Preta, domingo na Arena Palmeirense. Aliás, na Arena Palmeirense, Ponte Preta, só vitórias contra o Palmeiras. O Palmeiras ainda não venceu o adversário, a Ponte, jogando no seu estádio. Palmeiras que vem quebrando tabus no Campeonato Brasileiro em 2016. O Palmeiras não vai ter o Eric suspenso, terceiro cartão amarelo, e três jogadores podem retornar ao time, jogadores estavam machucados. Não atuaram e podem voltar, o Leandro Pereira, que estava machucado, ele pode retornar recuperado de contusão, o Edu Dracena e o zagueiro colombiano Mina, Márcio Espírito.
Muito obrigado, Fred. Meio-dia e 29. O Inter de Porto Alegre perdeu para a Chapecoense e completou hoje 2 meses sem nenhuma vitória, hein? É muito tempo. O último triunfo do Colorado foi no dia 16 de junho contra o Atlético Mineiro. No Grêmio a fase é boa. O goleiro Marcelo Groy não é vazado há 375 minutos. E o tricolor gaúcho briga lá em cima na classificação do Campeonato Brasileiro. Tá dando nosso horário, né? Vamos passar a bola para o Vanderlei Nogueira, que vai tentar controlar essa rapaziada. Vem aí a edição desta terça-feira do Esporte em Discussão. Não perca! A gente vai tentar se controlar aqui, mas não dá pra prometer, né? Vanderlei Nogueira e o Esporte em Discussão.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte: 11 2870 9707, 11 2870 9707. é o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.